Bem-vindo ao Pod Carro, seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido, com Rodrigo Tavares e Vinícius Franco. Agora é disponível no seu agregador de podcast favorito e na web rádio Capivara 47. Maravilha! E seja muito bem-vindo ao primeiro Pod Carro da segunda temporada. Eu sou o Rodrigo.
E eu sou o Vinícius.
E esse é o nosso primeiro programa agora que, finalmente, depois de muito tempo e de muito chorar em frente a lojas de eletrônicos, conseguimos uma revolução neste programa em torno da qualidade. A gente entrou em contato aí com muitas emissoras e massas falidas ao redor do Brasil e este que vos fala conseguiu comprar a muitas prestações...
Um tape deck gradiente.
Não apenas isso, meu amigo, porque o tape deck não é o suficiente. Eu consegui comprar parte do maquinário da extinta Rede Manchete.
É isso aí, maravilhoso. Agora a qualidade vai passar de uma caixa de abelha para um cabaço de berimbau.
Exato. Se bem que a gente tem que ser honesto com os nossos ouvintes, a gente continua ainda com materiais extremamente deficitários para a produção e edição deste programa. A gente ainda não conseguiu o fogão seis bocas para conseguir fazer esse programa direito. Mas
então
isso...
a gente ainda tá usando a torradeira.
É, mas isso há de mudar, o tempo passa, o tempo voa, a poupança bamerindos acabou, mas o Pod Carro continua.
É isso aí.
Bom, vocês já sabem como isso funciona, se somos só eu e Vinícius falando é por sinal que não há convidados. É essa fórmula que você já conhece e talvez ama, eu não sei qual é a sua. Mas enfim, vamos às notícias deste primeiro programa do ano.
E para começar essa primeira edição do Pod Carro, em 2020, nada melhor do que falar do ápice da loucura automotiva. Estamos falando do Rally Dakar, um Rally Dakar que foi realizado na Arábia Saudita esse ano. É isso mesmo, na Arábia Saudita. Onde pessoas malucas com veículos extremamente potentes feitos de fibra e sem farol, para quem assistiu sabe do que eu tô falando, andam feito loucos em um deserto competindo para ver quem faz os trajetos em menos tempo. Basicamente é isso.
É como se fosse um Gumball Rally, só que rally mesmo, né?
É, só que da vida real.
Então, a gente, assim, eu como acompanho o automobilismo de forma casual, é que acredito que isso não seja nenhuma novidade para quem acompanha o programa, eu sempre fico na memória dos grandes rallies Dakar do passado, onde pessoas muito bem apoiadas financeiramente pegavam carros levemente preparados, assim, porque continuavam sendo as estruturas originais, chassi e tudo mais, mas com preparação off-road, como, por exemplo, o 911 Safari, que eu acho sensacional, e um maluco que uma vez tentou correr o Rally Dakar usando um Rolls-Royce Corniche. Pra mim, meu herói, inclusive. Ele ganhou? Não. Mas só pelo fato dele ter tentado ir com uma barca de 2 toneladas de luxo e sofisticação pro meio da areia, pra mim é simplesmente o ápice.
É, isso é uma das coisas mágicas do rally. Você pode colocar basicamente qualquer coisa para correr um rally. Isso é sensacional. Bom, falando em carros improváveis, para quem não está muito acostumado com rally, só para vocês terem uma ideia, o carro vencedor da categoria dos carros foi um Mini John Cooper Works X-Raid. Você pensa aí num Mini Cooper grande, com a suspensão alta e um pneu com uma largura que você nem imagina. É, foi isso que ganhou o Rally Dakar esse ano. Você deve estar se perguntando, pô, mas quem estava dirigindo isso? Ninguém menos que Carlos Sainz, meus amigos. É a terceira vitória dele no Rally Dakar. E é a terceira vez que ele participa. Foi seguido? Não. Mas olha que coisa legal, sensacional. As 3 vezes que o cara botou o pé no Rally Dakar, ele saiu com o título. Simples assim.
E detalhe, se não me falha a memória, o Carlos Sainz é o pai do Carlos Sainz, que também está na Fórmula 1.
Exatamente. É o pai do Carlos Sainz Jr. da McLaren.
Inclusive Carlos Sainz, que foi vencedor aí de uma das nossas categorias no episódio passado, que foi o troféu Bronzena de Ouro. Forte abraço.
Exatamente.
Troféu. Mas ele não foi o único.
Que vem com tudo aí.
Ele não foi o único a se destacar no Rally Dakar, né?
Não foi. A gente teve alguns outros pilotos bem conhecidos pelo público do automobilismo em geral esse ano. E para quem acompanhou minimamente, sabe que o Fernando Alonso correu no Rally Dakar esse ano. Ele ficou em 13º lugar geral, sofreu um acidente, foi um capote horroroso. Correu pela Gazoo Racing, pela Toyota, Tava correndo numa caminhonete Toyota sem as lanternas da frente para reduzir peso em uma das etapas. Inclusive, foi a etapa onde tiraram a foto, né, que marcou esse ocorrido, foi a etapa onde ele sofreu o acidente.
Eu devo admitir que, a princípio, quando eu vi o vídeo no Instagram, acho que era no Instagram da FIA, eu fiquei até relativamente preocupado, porque você pensa que, putz, ele tá correndo nas dunas. Então, quando ele capotar, a areia, como não tem muita resistência, o carro simplesmente não vai sofrer muito dano. Mas, cara, foi bem considerável.
Sim, foi. Porque o jeito, né, com que o carro entrou em contato com o solo e saiu picando, foi bem feio. Ele tava bem rápido. Se fosse a gaiola ali, tinha dado um ruim bem feio.
É, mas você vê que mesmo depois dele ter rolado duas vezes, eles simplesmente deram a partida e continuaram andando.
Sim. Pra você ver como esses carros são resistentes. O rally, no quesito segurança dos pilotos, evoluiu muito. Infelizmente, a gente precisou de tragédias horrorosas, né? Inclusive, eu vou entrar nisso agora. Mas só para completar aí a citação de pilotos que devem ser mais conhecidos pelo público em geral, o Stefan Peter Hansel ficou em terceiro lugar. É, para quem não sabe, ele ganhou 13 vezes o Rally Dakar.
Então ele tem experiência, né?
Um pouquinho. Ele já foi skatista também no passado.
Meu Deus.
Nada a ver, né? Imagina, rally de skate, que loucura.
Chorão chora.
É, isso aí. Skatei.
Ai, ai.
Bom, dos que eu costumo acompanhar mais, são esses três. Mas a gente teve o Alatia também, que era o atual campeão, que ganhou ano passado. O Jean-Yves de Villiers, que ele é sul-africano, se eu não me engano. Chegou em quinto lugar. Bom, os que eu conheço mais são esses. E o Alonso ficou em 13º geral. Certo? Agora falando das tragédias, já que eu toquei no assunto. A gente teve duas mortes nesse Rally Dakar. Os dois acontecidos foram na categoria dos motociclistas. Um piloto português, infelizmente, faleceu. Tinha 40 anos de idade. Paulo Gonçalves, o nome dele. E um piloto holandês morreu ontem, depois de alguns dias internado. Sofreu um dano muito sério cerebral, um dano cervical por causa do acidente e veio a falecer aos 48 anos. Isso faz a gente abrir os olhos. Eu me pergunto, será que realmente vale a pena continuar com o motociclismo no Rally Dakar? Sendo que quase todo ano a gente tem uma morte, alguma coisa do tipo?
É, isso é uma questão até um tanto polêmica, porque existe motociclismo também no Rally dos Sertões, se eu não estou enganado.
Sim. Sim.
E apesar de ser uma categoria muito, assim, fervorosa, com uma grande legião de fãs, fica aqui a nossa preocupação, porque ainda assim expõe muito a vida do piloto. E da mesma forma que um piloto de caminhão, um piloto de ATV, um piloto no monoposto de um carro tá entregue ao perigo, porque não é uma corrida fácil, é uma corrida exaustiva, longa, que depende muito do, não só do esforço de equipe, mas do esforço sobre-humano de alguns pilotos. Então...
Sim, para vocês verem, o tempo total de corrida do Carlos Sainz, que foi o vendedor, o tempo total de corrida do Carlos Sainz, que venceu a categoria dos carros, beirou as 43 horas.
Praticamente.
Somando todas as etapas.
E você vê que, assim, fazendo uma comparação esdrúxula, é praticamente o tempo de um Gumball Rally nos Estados Unidos, de corrida de ponta a ponta, que os caras correm 37 horas sem parar.
Exato.
Só que nos estágios do Rally Dakar existem paradas, obviamente.
Sim, sim, sim. Assim como no Rally dos Sertões, você tem diversas categorias e várias etapas.
Mas, assim, não querendo terminar o primeiro bloco nessa triste nota, mas fica aqui a nossa preocupação, consternação e também nossos sentimentos às famílias destes que perderam a vida dando toda a sua interação com o esporte, porque a gente sabe que rally não é brincadeira, desde a época do grupo B e grupo A e por aí vai, é uma coisa perigosa. Então você que está ouvindo a gente, que tem qualquer intenção de participar de qualquer evento esportivo, invista na segurança, porque por mais que legal que seja você ganhar, é muito mais legal chegar vivo.
Exatamente, né? Só para então fazer um puxadinho ao comentário, no WRC a gente também passou um susto feio na última etapa.
Sim.
No Rally Monte Carlo, porque o Watanabe sofreu um acidente em uma das curvas, uma curva sinuosa, de barranco, 185 km por hora. Vocês imaginam o estrago que teria feito se não fosse a gaiola de proteção.
E era uma cena, o acidente teve uma cena impressionante. O carro, em uma das curvas que ele ia fazer à esquerda num desfiladeiro, o carro caiu da ribanceira pela direita, torpedeou por uma pedra e caiu em cima de umas árvores em forma de X rodando. Foi um negócio de louco. Sim. Eu mesmo, quando vi as imagens, assim que os pilotos e o navegador não tinham sobrevivido.
Sim, e foi muito assustador. Então, fica aqui a consternação de dois fãs de automobilismo, de um fã maluco de rally, falo por mim. Até quando a gente vai perder nossos ídolos, nossos atletas? Fica aí esse triste jeito de se despedir do primeiro bloco. Então, vamos levantar esse astral e começar a segunda parte. Vamos falar de uma coisa que a gente não fala aqui. Fórmula 1.
Como esse assunto não fosse recorrente desse programa, provavelmente a gente não teria grandes disputas iguais as que aconteceram no último ano. Inclusive, forte abraço aí, Luiz. Espero que a Haas repita esse ano o mesmo desempenho pífio do ano passado.
A Haas é a melhor equipe do grid. Que do campeonato você assistiu?
Quanto o Luiz pagou você para falar isso?
Eu esqueci de fechar a tag do sarcasmo? Acho que foi.
Enfim, a gente sabe que são brincadeiras, a gente não tá aqui para espetar.
É isso aí, Luiz, a gente adora você.
Inclusive, tá convidado para participar do programa de novo. E voltando ao assunto de Fórmula 1, vocês sabem que novo ano, novas regulações, novos rumores e uma espera desenfreada por fãs que não sabem o que fazer com seus domingos de manhã completamente vazios. Então,
eu já tô ficando louco.
Cara, simplesmente não dá. Tudo bem, a gente acompanha a Fórmula 1, não é com aquele mesmo fervor de temporadas atrás, de quando haviam brasileiros, blá blá blá. A gente já tocou nesse assunto, tem programas antigos, tem textos, vocês podem ler. Mas assim, a nova temporada tem tudo para ser tão competitiva quanto a última. Porque não só pelo fato de que os grandes heróis da Mercedes estão se dando conta de que existem grandes nomes da Fórmula 1 que estão subindo degrau por degrau, mas que também as novas equipes estão estão progredindo. Estão querendo tornar seus carros capazes de bater as flechas de prata, sabe?
Vamos entrar num consenso aqui. Ninguém mais aguenta ver só a Mercedes ganhando o título.
Exato.
Eu não aguento mais. Na verdade, eu já perdi a esperança, mas vamos lá.
Eu ainda, talvez pelo fato de que... Eu vou até fazer um comentário aqui, mas mais tarde. A Mercedes, ela tem essa hegemonia na Fórmula 1 de quase duas ou três temporadas, para não dizer assim, repetidas vezes. E tipo, mesmo assim, você sabendo que as Mercedes vão ganhar, você é obrigado a desviar sua atenção e seu foco para outras equipes. Como, por exemplo, a Toro Rosso, a própria Ferrari, na sua época, extremamente decadente. Até as Williams, cara.
A Williams, eu realmente espero que eles tenham aí um coelho na cartola para esse ano, porque 2019 foi para esquecer, apagar da história.
E, assim, eu não vou colocar a minha opinião de pseudo-ferrarista em cima da mesa, porque, assim, embora todo mundo aqui que ouve esse programa sabe que o Vini só gosta de Ferrari, mas... eu estou muito preocupado. Inclusive, o assunto que puxou isso aqui foi o seguinte. Estão sendo anunciados, no final de janeiro, início de fevereiro, os novos carros da nova temporada, assim como também as datas das novas corridas. Inclusive, o Grande Prêmio da França é no meu aniversário. Se você, ouvinte, quiser mandar aí, ou qualquer coisa pra gente, ou Renault, se você quiser emprestar um Sandero pra mim, por favor, dia 28 de junho, tamo aí.
Especifica que é o RS, senão eles vão te mandar.
É o RS, tá? Não me manda o Zen, não. 1.0. Não precisa, eu já tenho 1.0 na minha vida. Obrigado.
Então, desculpa te interromper.
Não, pode falar.
Mas vamos ao que importa aqui. Nos dias 11, 12, 13 e 14, nós teremos as revelações da Ferrari no dia 11, da Renault no dia 12, da McLaren dia 13, AlphaTauri e Mercedes dia 14. 15, 16, nada. 17, Racing Point, 19, Alfa. A Haas, a Red Bull e a Williams não confirmaram datas ainda. Vinícius Franco, de campanha para o Podcarro. Rodrigo, é com você.
Voltamos ao estúdio. Então, galera, eu não vou dizer que eu não estou preocupado com o que a Ferrari vai mostrar, não só pelo fato de ela ser a primeira, se eu não estou enganado, mas eu li na internet recentemente, não cliquei, né, como todo bom jornalista, eu não li a notícia, E a Ferrari descobriu uma falha aerodinâmica nos carros. Assim, eu não
É.
entrei em detalhes, mas eu acho que esse não é um bom jeito de você começar a temporada.
Não, é a famosa Ferrariada, né? Todo ano tem uma.
Assim, se vocês quiserem repetir o fracasso que vocês começaram com a Ferrari Mondial nos anos 80, ok. Eu não tô na Ferrari, eu não posso dizer a vocês o que fazerem. Mas, gente, a Mercedes tá rindo de vocês. Eu só tô dizendo isso. A RBR ri de vocês. Vocês estão deixando uma legião de fãs chorando. Eu não vou botar isso na conta do Leclerc, muito menos na conta do idoso do Vettel. Inclusive, fãs do Vettel podem brigar comigo porque eu não vou com a cara dele. Mas é o seguinte, façam alguma
Maldade.
coisa, gente. O Vinícius, ele está velho. Ele está velho e rancoroso.
O Carlos Sainz ganhou o Rally Dakar com 57 anos. Isso não é desculpa.
Não, não é isso que eu tô falando. Compreenda que a categoria Rally Dakar é a categoria velho rico.
É a categoria velho rico, onde você bota um carro feito de fibra pra correr na porra de um deserto.
Eu tenho muita preocupação porque a Ferrari fica tratando o Vettel. É a opinião minha, tá? Não sei se o Vinícius concorda ou se você aí de casa é livre para discordar sem me agredir nas redes sociais. Eu acho que a Ferrari trata o Vettel a pão de ló porque ele ainda tem algum caldo para dar ali na categoria, mas eles deixam o Leclerc de lado. Inclusive, dei a sua opinião no ano passado e acho que a Ferrari deveria tomar alguma atitude frente a isso porque eles estão se deixando levar não só pela Mercedes, que leva todo mundo, mas também pelas outras. Uma hora a Leclerc vai sair daí e vai conseguir pódios em outras equipes e vocês vão ficar chupando o dedo.
Exatamente. A Ferrari, cara, ela não cansa. Eu já desisti. Nem dói mais.
Eu acho que é cedo demais para você desistir, porque se você desistir, você vai sentir 100% de desgosto em termos de Fórmula 1. E se tem uma coisa que ela não tem sido ultimamente, é desgostosa. Tirar pelo próprio Grande Prêmio do Brasil, que foi o aço. Não sei se isso ainda tá fresco na sua memória, mas foi um baita de um Grande Prêmio.
Eu não vou nem comentar qual foi a minha reação no Grande Prêmio do Brasil.
Vinícius está muito emocionado e não tem condições de falar. Então, vamos nos ater às notícias. Recentemente eu descobri também, vocês podem me julgar, mas eu não acompanho tanto automobilismo como o Vinícius ou qualquer outro ouvinte ou participante do programa, que surgiu o nome da AlphaTauri, né? Que, se eu não me engano, era uma marca de roupas da Red Bull que agora vai se tornar escuderia.
Sim. Olha, cara, eu não vou questionar os motivos publicitários e mercadológicos aí da Red Bull, mas eu realmente acho uma coisa completamente desnecessária dar o nome da equipe assim.
Porque já não tivesse tido aquele bafafá de rebaixamento das equipes ano passado, de pega um
Não,
da equipe
nossa,
principal e
não.
coloca em outro, e agora é isso?
O Helmut Marko não faz ideia do tanto de gente que pegou ranço dele por causa daquilo.
Eu acho que ele tá preocupado em vender energético, né?
É, eu acho que sim. Mas, pô, se eu fosse o Gasly, cara, eu tinha tretado.
Inclusive eu tô até. Quer dizer, a gente não sabe ainda porque ainda não houveram na data de gravação desse programa, quaisquer notícias relacionadas à apresentação dos carros. A gente só tem rumores, renderizações de como os carros vão aparecer. E assim.
É, a gente só tem as datas.
Exato. Cabe a nós acompanhar e talvez numa próxima edição passar para você que tá ouvindo a gente a notícia fresca, atualizada. Mas assim, eu acho que esse negócio de trocar o nome não vai dar, meu Deus, que diferença, sabe? Eu acho que
Não,
só.
na real só vai trocar o nome mesmo. Eu acho que a livery vai ser igual. É o meu chute.
Eu acho que, assim, não sendo uma nova Minardi da vida, acho que tá bom.
É,
Ou será que não?
vamos ver. Vamos ver.
Fórmula 1 é isso. A gente só queria dar um briefing para vocês, mostrar para vocês que a Fórmula 1 tá voltando esse ano. Tem polêmica, tem coisa para se aproveitar e a gente vai tentar trazer para vocês o máximo possível quando a gente tiver saco e tempo para gravar, porque infelizmente isso continua sendo um problema. Mas vamos puxar assunto para uma coisa um pouquinho mais debatível, se é que essa palavra existe, e eu sei que não, que é o seguinte:
como vocês sabem, o brasileiro ele é completamente órfão de coisas relacionadas a carro, dependendo de onde você mora.
por exemplo, no Rio de Janeiro, onde ficam as sedes do grupo Podcarro de Comunicação, e em Minas Gerais, onde fica a nossa Podcarro Minas, que é a nossa, é uma das nossas emissoras, que é onde o Vinícius grava com a gente, que é o seguinte: quando se trata em termos de automóveis no Brasil, novos principalmente, só existe um lugar onde você vai conhecer as novidades além do showroom da concessionária, e muita gente fica encabulada de entrar em concessionária para ver os carros novos. Eu digo para vocês: entrem e encham o saco dos vendedores, por mais que você não tenha um tostão no bolso, eles estão ali para isso. Salão do automóvel, tá? Brasil só tem salão do automóvel de 2 em 2 anos, que nem Bienal. Inclusive, deve ser por isso que a galera não lê tanto. Então, quando você tem a oportunidade de ir no salão do automóvel do Brasil, que não da Argentina, que acontece todo ano, se eu não estou enganado, você espera que a sua marca favorita esteja lá com, nem que seja uma barraquinha de cachorro-quente, mostrando as novidades as novidades da empresa para esse ano.
Pois bem,
recentemente a BMW anunciou, BMW Mini, tá? O grupo BMW, que não vai estar no Salão do Automóvel de 2020. Isso levantou dúvidas e mexeu com as catracas aqui dos nossos jornalistas, da nossa grande equipe, que é o seguinte: eu já estive no Salão do Automóvel de 2018 e notei que algumas marcas já não estavam expondo seus carros. E eu não vou nem entrar no mérito de marcas chinesas de baixo volume, como BWD, BYD, JAC e outras coisas, mas eu tô falando de Peugeot.
É, a Peugeot não teve ano passado também.
Sim. Acho que foi ano retrasado. E, assim, por que essas marcas estão evitando o Salão do Automóvel? E principalmente a BMW, que em 2018 fez um stand grandão, mostrou a Série 3, a Série 8, que tava linda e maravilhosa, né? Abraço Série 8. Mas, cara, por que essas marcas estão evitando o Salão do Automóvel? Você tem alguma opinião sobre o assunto?
Realmente eu fiquei um pouquinho assustado quando vi que a BMW e a Mini, né? BMW e Mini não iam participar do Salão do Automóvel. Primeiro porque a BMW é uma das minhas marcas preferidas, então já pegou no coração. Então, eu realmente não sei muito bem o que dizer, sabe?
Eu entendo que se passa pela sua cabeça, porque no
É, eu
contexto
fiquei um
de
pouquinho.
decepcionado, né?
É, eu fiquei decepcionado.
Mas assim, eu acho, assim, é minha visão de leigo sobre o assunto, que as marcas estão evitando o Salão do Automóvel porque elas querem tornar o produto delas mais atrativo para outros públicos.
É, a direção comercial deles diz que eles estão focando em novas plataformas, né? Em novas formas de fazer a agenda de eventos deles. Foi isso que eu vi quando eles anunciaram. Mas eu realmente acho que eles não deveriam sair assim, de uma forma tão brusca do Salão do Automóvel. A BMW era uma das presenças mais tradicionais, né?
Sim, está
Muita
presente no.
gente ia para ver a BMW.
Eu, inclusive, eu,
Pois é.
salão de 2018, eu fui secamente atrás da Série 8. Inclusive, acho que
Então.
só tinha uma, mas enfim. E, tipo, marca de grande prestígio, de grande nome, que está no salão do automóvel desde a abertura das importações, é super conhecida no Brasil por causa
Sim,
dos BMW
e no último
Regina.
salão a Volvo também não veio,
Sim,
além da
cara.
Peugeot.
E sabe?
Eu acho que, bom, acho não. Eu tenho certeza disso, porque a Peugeot não veio e a Citroën também não vem. Elas são do mesmo grupo.
Sim, e engraçado que no salão de 2016 a Peugeot e a Citroën estavam firmes e fortes, inclusive
Então, isso é estranho.
trazendo carros conceito. Eles trouxeram, se não me engano, a Citroën trouxe um Citroën C3 Mehari, que é como se fosse aquele carrinho da. Como é que eu vou explicar? É como se fosse tipo um Volkswagen Fang, coisa só que da Citroën. Não sei se você pegou a
Eu
imagem.
não, mas
Mas é
enfim.
como se fosse um.
Deve ser uma ideia maluca que só vai ficar ali no salão mesmo.
Sim, entendeu? E
Então, enfim.
as marcas, a questão é a seguinte: as marcas no salão do automóvel, elas têm que fazer duas coisas. Elas têm que tornar o produto delas cativado para atrair o público e ao mesmo tempo fazer propaganda dos veículos novos dela. Mesmo que eles não tenham intenção nenhuma de mostrar esses carros no Brasil. Por exemplo, o salão de 2016, eu acho que foi 16. Foi quando lançou o Sandero RS. Eles tinham um Sandero RS preto com a livery do preto e dourada, John Player Special.
Sim.
Eu lembro que eu fiquei fascinado com aquilo. Eu acho que foi ali que o momento que eu peguei paixão mesmo pelo sandeiro. Mas, tipo, vamos supor que, sei lá, o salão desse ano tenha um sandeiro Zen, um Duster, um Quid personalizado por alguma trid global e acabou. Se eu bobear, nem trazem o RS.
Eu realmente vou ficar muito triste, cara. Eu não consigo ter reação quando eu escuto essas coisas e descubro que elas são realmente possíveis, sabe?
Então, deixa eu fazer um exercício com você, aproveitar
Inclusive, eu pesquisei aqui o tal do C3 Merhari. Que coisa horrorosa.
Eu gosto.
A frente dele parece a do C4 Cactus.
Sim, ele é feioso, mas ele tem um bom coração, sabe? E olha que sou eu defendendo o carro francês, sabe? É difícil.
Ele é simpático.
Sim.
Mas eu não teria, não.
Inclusive, ele não é azul clarinho?
É um verde, né? Um verde água, sei lá.
Ah, sei lá, já faz muito tempo.
Tem laranja também.
Não, laranja é feio. Enfim, vamos fazer um exercício aqui, tanto com você, que tá aí apresentando comigo, mas também com quem tá em casa. Você que mora em outros estados, ou mesmo em São Paulo, e quer visitar o salão do automóvel, ou você que nunca foi, ou você que já foi, o que, que você sentiria vontade de ver no salão do automóvel? Você, Vinícius, por exemplo.
Cara, eu me sentiria à vontade... Bom, primeiro de tudo, vendo as marcas tradicionais, né? As marcas que eu gosto, como a BMW, a Mercedes-Benz, a Peugeot. Eu sou fã de Peugeot, não preciso falar isso aqui. Quem acompanha o podcast sabe que eu sou maluco. Eu me sentiria bem vendo mais modelos esportivos, mesmo que fossem conceito, porque falta, né? Mais do mesmo é o que a gente vê aí nos salões ao redor do mundo. Todo mundo vai lá para ficar vendo SUV, eu não gosto disso. Então, assim, resumindo, eu gostaria de ver carros interessantes.
Você gostaria de ir para um lugar para se sentir cativado, né?
Para ver carros que te fazem ficar, nossa, de boca aberta, ali, curioso, querendo que aquilo seja lançado no mercado logo.
Eu também
Porque hoje em dia eles podem chamar certos eventos aí de, sei lá, salão do SUV, que não vai fazer diferença.
É verdade. Porque eu concordo com o que você disse, inclusive reitero, porque você ir para um lugar para ver só carros que você pode ver na concessionária, eu posso ir na concessionária.
Sim.
Eu não vou, por exemplo, morando no Rio de Janeiro, eu não vou pegar meu carro e ir até São Paulo para ver carros que eu posso ver na concessionária, tipo, a 2 quilômetros daqui. Eu quero ver um negócio novo, chamativo, esportivo, sabe? Não é porque eu gosto de esportivo, mas porque eu quero ser chocado por alguma razão.
Sim, e tipo, nem sempre o carro em si vinga, mas alguma coisa dele fica.
Exato.
Por exemplo, o Volkswagen Futura. Você sabe do que eu tô falando?
Sim, exatamente.
É ele que trouxe a roda orbital pra Terra Tupiniquim.
Eu sou contra isso, sou, mas eu vou respeitar? Vou.
Não, eu também não sou um fã da orbital, mas sabendo da cultura
da
orbital, né?
É você trazer um conceito estético tão marcante que vai ficando e fica no imaginário das pessoas.
Mesmo que não vire um modelo real, as pessoas lembram daquilo.
Como foi, por exemplo, o conceito... Cara, eu lembro, quer dizer, eu não fui, né? Mas as pessoas me contaram que quando o Kia Soul foi lançado no Brasil, quando o carro bateu no salão do automóvel, foi um sucesso tão estrondoso que as pessoas ficaram, assim, chocadas com aquele design, com aquela caixa quadrada com rodas, entendeu?
E é um carro bem confortável.
Exato. Falo por experiência própria, inclusive. A gente teve um na família por muitos anos e um carro muito bom.
Sim, sim. Eu já andei, acho que 2 vezes no Kia Soul. É um carro bem legal, bem confortável, anda bem. Motorzinho com um bloco de alumínio, top.
Reiterando aqui o nosso pedido pra gente não se perder, que a gente sempre se perde nos assuntos. Pessoal que organiza salão do automóvel e marcas, inclusive Renault, se você estiver ouvindo, esse é o momento de você escutar, que é o seguinte... Arrumem maneiras, seja engajamento via redes sociais, seja eventos em concessionária, dando apoio a clubes de carros antigos. Vocês têm uma fanbase de carros antigos muito grande no Brasil, tá? Muita galera com Renault 19, Renault 21 aí querendo a atenção de vocês, vocês não dão. Arrumem maneiras de trazer as pessoas para o salão do automóvel. Porque se grupos continuarem largando a estrutura, como Volvo, BMW, PSA... O que vai impedir depois a Volkswagen, que tem o maior stand do salão, de não ir mais?
Pois é. Esse tipo de coisa pode ser a ruína dos salões do
automóvel. Exato, o salão do automóvel pode acabar. Nós estamos sendo exagerados? Estamos. Mas isso é uma coisa a se pensar.
Porque é um alerta a se fazer.
Exato, porque, por exemplo, a galera de São Paulo gasta uma graninha final de semana, mas leva a família, leva os filhos, olha ali, a criança, é um momento que a criança pode se sentir mais próxima do automóvel, começar a curtir, entendeu? Você criar aquele vínculo, mas vocês estão jogando isso fora.
E com esse feliz comentário do Rodrigo e esse triste alerta, eu acho que tá na hora de encerrar esse terceiro bloco, porque os ânimos já estão ficando um pouco exaltados, porque a última coisa que a gente quer é ver o salão do automóvel acabar. Dito isso, vamos às nossas considerações do bloco livre, Rodrigo.
Com certeza. Antes do Vinícius fazer algum comentário, eu quero trazer um comentário aqui. Eu quero fazer um agradecimento à galera que organizou do Saldopistas, do Lords Volkswagen e do próprio Aerotown aqui no Rio de Janeiro por organizar o Dia Nacional do Fusca, que aconteceu recentemente, foi super bacana, tinham carros muito variados, eu inclusive participei, fui com o meu glorioso golzinho. Um ambiente família, não tinha gente empurrando, tava um sol do cacete, mas tudo bem, porque tava todo mundo curtindo. Muitos carros variados, Fusca Rodo, o clube da bolsinha, quer dizer, o clube do Fiat 500. Foi super bacana, eu espero que vocês façam eventos assim mais vezes. E inclusive encontrei com ouvintes do programa lá. Você está ouvindo isso agora, forte abraço. E é isso. Eu espero que esses eventos aconteçam mais vezes e que a gente consiga trazer esse pedacinho de cultura automotiva para dentro do Rio de Janeiro, que faz muita falta.
Um abraço aí para o pessoal do Clube do Fusca, para os vagueiros do Brasil e para todo mundo que mantém a Car Culture viva. Muito obrigado.
Bom, gente, esse foi o primeiro podcarro de 2020. Gravado assim nas coxas, mas é num espacinho de tempo curtinho para você que não tem muito tempo. A gente está investindo em qualidade, a gente quer trazer mais programas, a gente não sabe se vai conseguir, porque, de novo, tempo continua sendo um problema. Mas a gente quer trazer mais o Podcarro Drops, que é um formato de 30 minutos que a galera está pedindo, a gente vai trazer. A gente quer fazer uns programas especiais, falar de temas diferentes, trazer você que está ouvindo a gente para participar do programa. Inclusive, a gente tem umas participações legais aí pela frente. E é isso. Se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais, você pode acompanhar a mim, Rodrigo, no @therlima, no Twitter e no Facebook. O Vinícius você vai acompanhar no...
No Twitter, @vfrancomaia.
E acredito que no Instagram também, né?
É verdade. Meu @ no Instagram também é vfrancomaia.
E se você não quiser jogar biscoito pra gente, você pode ir direto na página do Podcarro no Instagram, no @podcarro. A gente sempre avisa lá quando saem programas novos. E você pode usar a nossa DM, tá aberta para mandar sugestão, para fazer algum comentário, cornetar a gente. Você que ouve a gente, você é como se fosse de casa. Você pode participar, você pode dar sugestão, a gente está aqui para te escutar. Claro, com um mínimo de educação e sabendo respeitar os limites, porque né, é o mínimo para a sociedade existir como um todo. Bom, sem maiores declarações, a gente espera que você continue com a gente nesse ano que está só começando. Vem coisa nova por aí, com mais qualidade, com mais conteúdo. Renome empresta um Sandero RS, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais pedir isso, eu vou pedir até vocês deixarem. Forte abraço e valeu!
Você acabou de ouvir o Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido, com Rodrigo Tavares e Vinícius Franco. Disponível no seu agregador de podcasts favorito e na web rádio Capivara 47.